Economia.
E hoje à tarde, a Comissão Mista de Orçamento se reúne para encontrar uma solução para esse déficit de mais de 30 bilhões de reais previstos para o ano que vem. Neste momento de crise e falta de recursos, a questão da dívida pública volta à pauta no Brasil. Será que estamos pagando mais do que devemos? Esses recursos poderiam se tornar serviços para a população? Sobre esse tema, nós conversamos com a fundadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Eu converso com a auditora aposentada da Receita Federal e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, o Brasil está passando por um momento complicado na economia, inclusive com reflexo nas contas públicas, já que o governo federal enviou para o Congresso Nacional a proposta do orçamento 2016 com previsão de déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais. No momento volta a discussão sobre o pagamento da dívida pública. Em que pé que está a dívida pública no Brasil? E nós estamos pagando essa dívida como deveríamos ou estamos pagando a mais do que devemos?
É muito interessante a sua colocação, porque o orçamento público é um só, né? O orçamento federal. E ao mesmo tempo que o governo apresenta um orçamento com déficit de 30,5 bilhões, os juros vêm subindo. Né? Das eleições para cá, a taxa Selic, que é a taxa básica, saltou de 11% para 14,25%, subiu quase 30%. E os recursos saem de um mesmo orçamento. Porém, há uma separação. A parte do orçamento que trata da dívida pública, ela não tem tido problema. Por quê? Quando faltam recursos para pagar os juros, historicamente, o governo tem emitido títulos para pagar juros. É por isso que a dívida está subindo tanto. A dívida interna já alcança 3 trilhões e 600 bilhões. A externa já alcança 550 bilhões de dólares. E o grande problema da dívida brasileira é o peso dessa dívida, porque o Brasil paga os juros mais elevados do mundo. A Selic está em 14,25%. Agora, que já é um escândalo, e os títulos negociados pelo Banco Central, eles pagam juros acima até de 15%. Então, esse é o grande problema da dívida brasileira. Esse déficit, ele está situado na outra parte do orçamento.
Uhum.
Na parte do orçamento que trata dos gastos em geral, né? E para esse lado, se cumpre a Constituição Federal, o artigo 167, inciso 3, que proíbe a emissão de dívida para pagar despesas correntes. Por exemplo, nós temos aí várias categorias de servidores federais em greve. Por que que não se emite dívida, paga essa diferença devida aos trabalhadores e interrompe as greves? Porque o artigo 167, inciso 3 da Constituição, não permite a emissão de dívida para pagamento de despesas correntes. Despesas correntes são salários, gastos em geral e juros. Só que para juros tem sido utilizado o mecanismo de emitir dívida para pagar. Então aí a gente vê a diferença de tratamento dos gastos financeiros e dos demais gastos públicos, né? A outra parte da pergunta que você fez, nós estamos pagando mais do que devemos? Estamos por quê? Em primeiro lugar, nós temos ilegalidades e legitimidades históricas na dívida pública brasileira, conforme consta, inclusive, do relatório da CPI da dívida pública realizada na Câmara dos Deputados em 2009-2010, que nós tivemos a oportunidade de assessorar. Esses relatórios estão no Ministério Público e nada acontece. E, ultimamente, nós temos detectado a utilização, principalmente da dívida interna, diversos mecanismos da política monetária exercida pelo Banco Central. Hoje, 1 trilhão e 100 bilhões da nossa dívida de 3,6 trilhões encontra-se em poder do Banco Central e não no caixa do Banco Central. O Banco Central utiliza esse 1 trilhão e 100 nas operações chamadas de operações de mercado aberto, que na prática significa a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Todo o valor, toda a moeda que os bancos não emprestam ao público em geral. E olha que esses empréstimos ao público em geral não estão muito elevados, porque os bancos querem taxas absurdas, né? Taxas que ultrapassam 300% ao ano. Então, um volume grande de recursos permanece no caixa dos bancos. O que o Banco Central tem feito? Tem enxugado, entre aspas, né? Tem retirado essa moeda que ele considera excessiva dos bancos e entrega título da dívida interna aos bancos, paga os maiores juros do mundo. Então veja que absurdo, utilização desse tipo de título em uma operação com a desculpa de controlar a inflação, não serve absolutamente para controlar a inflação. Essa operação tem provocado aumento da dívida que nós estamos pagando com todo esse sufoco para cumprir a meta de superávit, para realizar ajuste fiscal, não só cortando gastos, como fazendo privatizações também. E tudo isso para quê? Para aumentar ainda mais o lucro dos bancos.
Sim, Maria Lúcia, essas foram as minhas questões. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só um pedido, né, que os professores da UFMG, todas as áreas, não só das áreas de economia, mas de todas as áreas, se interessem pelo tema. Os materiais da Auditoria Cidadã da Dívida são escritos em linguagem acessível para cidadão de qualquer formação. E nós precisamos reforçar essa luta, porque o Brasil é um gigante, é o sétimo país mais rico do mundo, e nós deveríamos estar em outro patamar. Então, o momento é de exercer a cidadania. Nós não podemos só ficar esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que lutar para isso. Então, as instituições, principalmente as instituições de ensino, devem envolver mais ativamente nessa pauta.
Certo. E tem algum site que as pessoas podem consultar os documentos?
Claro. auditoriacidadã.org.br, e tem também a nossa página no Facebook. É uma página muito interessante. É só entrar no Facebook com Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês vão acessar a nossa página.
Tá certo, Maria Lúcia. Então fica o convite para os nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço também. Um forte abraço a todos e todas aí em Minas Gerais.